国国际广播电台。
Aquí, a Radio Internacional de China.
Aquí, a Radio Internacional de China.
Essas são as principais notícias do dia.Xi Jinping pede esforços para aprofundar a reforma militar. Ministros do BRICS vão discutir novas cooperações em comércio eletrônico.
O presidente chinês Xi Jinping, atual secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China, pediu no dia 24 maior esforço para promover as reformas do exército referentes ao seu tamanho, estrutura e formação.Ele fez as observações em grupo de trabalho integrado por membros do Biro Político do Comitê Central do Partido Comunista da China. Segundo Xi Jinping, o reforço militar consiste em uma parte importante do fortalecimento da defesa do país, além de ser uma tarefa estratégica do partido. Ao longo dos últimos 5 anos, disse o líder chinês, a defesa nacional e o exército vêm realizando reformas significativas, ao mesmo tempo em que obtêm progressos históricos. A reestruturação das forças armadas irá lançar as bases para a modernização da defesa nacional e do exército, afirmou Xi Jinping.
O ex-secretário do Comitê Municipal do Partido Comunista da China em Chongqing, Sun Chen-tsai, está sob investigação por grave violação de disciplina, de acordo com uma decisão do Comitê Central do Partido Comunista da China. O Diário do Povo, principal jornal do Partido Comunista, publicou hoje uma nota intitulada Administrar o Partido com Disciplinamento Severo.O artigo diz que a decisão reflete a firme determinação do Comitê Central do Partido em relação à autogovernança rigorosa do partido e que todos são iguais perante a lei. O comentário revisou as práticas de governança do partido desde o 18º Congresso Nacional do Partido Comunista da China. Elas incluem a investigação em casos como os de Zhou Yongkang, Bo Xilai, Su Caihou, Guo Boxiong,Lin Jihua e Su Rong, além das punições aplicadas a eles.
O presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, se reuniu hoje em Manila, capital filipina, com o chanceler chinês Wang Yi. Durante o encontro, Rodrigo Duterte avaliou positivamente o apoio e as assistências fornecidas pela China no desenvolvimento do país, sobretudo no combate ao terrorismo.Wang Yi, por sua vez, disse que a China apoia firmemente a aplicação da política diplomática independente das Filipinas, seguindo o caminho de desenvolvimento adaptável à realidade do país.
O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Lu Kan, disse hoje que a China aprecia a atitude do governo das Filipinas, dirigido pelo presidente Rodrigo Duterte, de aplicar uma política diplomática independente.A China manifestou interesse em trabalhar junto com as Filipinas para consolidar as cooperações e promover as relações bilaterais em todos os aspectos. No discurso sobre o Estado da União, proferido no dia 24, o presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, afirmou que o país aplica uma política diplomática independente. Segundo ele, o país desenvolve, com base na igualdade de soberania, diretrizes de respeito mútuo e não interferência em assuntos internos de outros países. De acordo com o presidente filipino, o país cultiva uma boa relação com a China e tem melhorado o ambiente de negociação sobre o Mar do Sul da China.
O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Lu Kang, exortou os Estados Unidos a parar imediatamente com os reconhecimentos aéreos realizados próximos ao litoral chinês. Lu Kang afirmou hoje que as ações frequentes de reconhecimento à distância, executadas por navios e aviões militares norte-americanos perto da zona litoral da China, ameaçam seriamente a segurança aérea e marítima do país.Ontem, o porta-voz do Departamento de Defesa dos Estados Unidos havia afirmado que 2 aviões de combate chineses realizaram no dia 23 uma intercepção perigosa. Ele se referia ao episódio em que um avião de reconhecimento da Marinha norte-americana, modelo EP-3, fora interceptado no espaço aéreo do Mar do Leste da China. A distância mínima entre os dois aviões chegou a 91 metros.
A economia industrial da China manteve tendência de recuperação e melhora no primeiro semestre de 2017, afirmou hoje o diretor do Departamento de Coordenação de Supervisão sobre a Operação do Ministério da Indústria e Informatização da China, Zhen Lixin. Ele explicou que o ritmo de crescimento industrial da China vem aumentando. O reajuste estrutural está acelerado e os níveis de desenvolvimento entre as diferentes regiões começaram a ter maior equilíbrio. Zhen Lixin disse, porém, que apesar dos fatores favoráveis, é preciso resolver as novas questões no desenvolvimento e reforçar o alerta para possíveis riscos.
A companhia aérea chinesa Beijing Capital Airlines começou a operar hoje sua nova linha conectando a capital chinesa a Macau. No mesmo dia, a empresa celebrou o primeiro voo com uma cerimônia no Aeroporto Internacional de Macau. A linha será conectada à rota aérea que parte de Beijing para Lisboa. A partir de agora, os passageiros podem fazer da capital chinesa um ponto de transferência para voar de Macau para Portugal, assim como para outros países lusófonos. As aeronaves utilizadas na nova linha são os modelos Airbus A319 e A320. Os voos sairão regularmente toda segunda-feira, terça, quinta e sábado. A duração de voo é apenas 3 horas e meia. A abertura da linha entre as duas cidades cria condições favoráveis para a consolidação de Macau como uma ponte entre a China e os países lusófonos.
O destroyer Hefei e a fragata de mísseis Yuchen, ambos da Marinha Chinesa, partiram hoje de manhã do porto russo de Baltiisk. Junto com a frota russa, as embarcações da China seguem para a região marítima, onde ocorrerá a manobra militar Joint Sea 2017. Em discurso, o diretor-geral do exercício da parte chinesa e vice-comandante da Marinha, Tian Zhong, disse que na fase de preparação, soldados chineses e russos realizaram intercâmbios e se coordenaram de forma eficiente. Segundo ele, a manobra é uma ação regular e não tem como alvo nenhuma terceira parte, nem está relacionada com a situação regional. O vice-comandante da Marinha Russa, Alexander Fedotenkov, afirmou que pela primeira vez o exercício militar russo-chinês é realizado no Mar Báltico. A ação constitui um passo importante no aprofundamento da amizade entre os dois países e os dois exércitos, disse ele.
Os ministros do comércio do BRICS vão discutir na próxima semana uma maior cooperação em comércio eletrônico, informou nesta terça-feira o Ministério do Comércio da China. A 7ª Conferência dos Ministros do Comércio do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul será realizada nos dias 1º e 2 de agosto em Xangai. A cooperação em comércio eletrônico, logística e pagamento está se desenvolvendo rapidamente entre os 5 países, com muitos produtos ganhando força no mercado chinês.
O escritório do primeiro-ministro israelense declarou, na madrugada de hoje, que os detectores de metal que foram instalados nas entradas do Monte Al-Aqsa, local sagrado da Cidade Velha de Jerusalém, serão removidos. Segundo a declaração, o gabinete de Israel ouviu as propostas do Departamento de Segurança e decidiu substituir os detectores de metal por um sistema de revista de segurança inteligente. Além disso, o policiamento será reforçado em Al-Aqsa. Segundo o jornal The Jerusalem Post, o novo sistema tem câmera inteligente de alta definição e sistema de reconhecimento facial.
Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos e Bahrein divulgaram hoje uma declaração conjunta na qual ampliam o que chamam de lista de terrorismo relacionada ao Qatar. 9 indivíduos e outras 9 entidades serão adicionados à lista. Os indivíduos acrescentados à lista são qatarianos, iemenitas, líbios e um natural do Kuwait. Entre as 9 entidades, 3 localizam-se no Iêmen e 6 ficam na Líbia. Os recém-incluídos na lista são acusados de manter contatos com Al-Qaeda e com as organizações terroristas na Síria. As medidas sinalizam que os quatro países continuarão combatendo o terrorismo e o extremismo, cortando as fontes de recursos de grupos fundamentalistas.
O presidente turco Recep Erdogan visitou ontem o Catar para continuar a mediação da crise de rompimento das relações diplomáticas entre o Catar e outros quatro países no Golfo Pérsico. Segundo reportagem da agência de notícias do Catar, o presidente turco se encontrou com o emir do Catar, Tamim Altani.
China em Foco. Reportagem especial sobre o assunto de maior destaque na China ou no mundo.
A capital chinesa sediou nesta segunda-feira a cerimônia de inauguração da Associação de Cooperação Financeira da Ásia, conhecida como ACFA, que reúne 107 instituições financeiras de 27 países como membros originais. A associação é uma organização internacional não governamental sem fins lucrativos, idealizada com o objetivo de criar uma plataforma de colaboração entre os órgãos financeiros asiáticos. O vice-premier chinês Ma Kai declarou na abertura que a ASFA consiste em uma nova organização financeira regional, estabelecida sob a iniciativa da China depois do Banco Asiático de Investimento em Infraestruturas. A criação da associação, disse ele, possui grande importância para a Ásia. O primeiro-chefe da ACFA e o presidente do Conselho de Administração do Banco da China, Tian Guoli, afirmou que a associação foi estabelecida depois de tirar lições das crises financeiras asiáticas.
Os países asiáticos já sofreram várias crises financeiras de grande escala, que resultaram em grandes prejuízos à economia. Neste sentido, devemos encontrar uma solução para aliviar e prevenir esses fenômenos. Por outro lado, as instituições financeiras e os banqueiros da Ásia também esperam ter uma organização regional para impulsionar a interligação e os intercâmbios no setor financeiro.
Atualmente, a Ásia é um importante motor para incentivar o crescimento econômico global. Entretanto, muitos desafios ainda estão por vir. A maioria das nações asiáticas é formada por países em desenvolvimento ou economias emergentes, acometidos por uma grande lacuna de financiamento de longo prazo. Prevê-se que a demanda anual de financiamento de infraestrutura dos países asiáticos chegará a US$ 730 bilhões. Porém, o Banco Asiático de Desenvolvimento e o Banco Mundial, duas fortes instituições financeiras internacionais, investem no total cerca de US$ 30 bilhões nessa área. A ACFA conta com a participação de órgãos financeiros dos países asiáticos, de grupos profissionais de serviços financeiros e de especialistas do setor. O estabelecimento da entidade visa incentivar a cooperação de interligação, além de concretizar a governança comum e partilha de informações, afirmou o secretário-geral da ACFA.
A Associação de Cooperação Financeira da Ásia é uma plataforma que pretende promover os intercâmbios entre as instituições financeiras regionais, que desempenhará um papel importante para reforçar a integração de recursos, defender a estabilidade financeira e fornecer suporte para o desenvolvimento da economia real. A governança comum significa que todos os membros vão participar da gestão da associação e compartilhar os serviços.
O presidente do Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura, Jin Liqun, declarou que a ACFA vai contribuir para promover a liquidez e fornecer mais oportunidades de cooperação aos países ao longo da cinturão e rota.
Pelos quatro cantos, prepare-se para partir. História, beleza e mistério. Vamos compartilhar as aventuras de viagem.
Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Pelos Quatro Cantos. Hoje, vamos viajar para Wuxi, conhecida como a cidade do Grande Canal da China. A cidade de Wuxi é um tradicional centro do comércio e transporte na província de Jiangsu, sul do país. Por ela corre o Grande Canal. Situada a oeste de Shanghai e a leste de Nanjing, com o rio Yangtze ao norte e o lago Taihu ao sul, Wuxi fica no coração da vibrante e densamente povoada região do delta do Yangtze. Conhecida como terra do peixe e do arroz, historicamente um dos quatro grandes mercados de arroz da China, Wuxi foi uma terra rica ao longo de sua história. Nos tempos modernos, alimentou a indústria e o comércio do país com a ajuda de capitalistas patriotas, Gong Rongyiren, presidente fundador do conglomerado financeiro CITIC Group e sua família no início do século XX. Com o advento da política de reforma e abertura da China no final da década de 1970, as pequenas empresas privadas de Wuxi abriram caminho para uma economia de mercado. A rica herança histórica da cidade, a eficiência de seu transporte fluvial e sua cultura industrial e comercial refletem bem o espírito de Wuxi. Os registros históricos sobre Wuxi remontam a cerca de 3 mil anos, mas seus primeiros habitantes construíram suas habitações ali por volta de 6 a 7 mil anos atrás. Taibo, fundador do estado de Wu, liderou seu povo para sul a partir das planícies centrais até Meili, atual cidade de Meicun, em Wuxi. Ali construíram muros para proteger seus assentamentos e fundaram o Reino Wu, que existia até ser anexado pelo Reino Yue em 473 a.C. Tanto o Reino Wu quanto o Reino Yue destacavam-se por suas qualidades marciais. Mas isso mudou no século IV d.C., quando a nobreza fugiu da região norte, assolada pelas guerras, para buscar refúgios no curso inferior do rio Yangtze. Essa aristocracia introduziu seus modos elegantes e seus gostos refinados, que acabaram transformando a orientação estética local. O resultado foi a cultura de Wuxi, que continua sinônimo do refinamento da alta cultura chinesa. Com recursos abundantes e um ambiente natural privilegiado, as extensões mais baixas do rio Yangtze tornaram-se a região mais rica da China. No século VII, ela superou o norte da China como centro econômico do país. À medida que as sementes da indústria e comércio começaram a brotar e florescer, foi acrescentado ao meio social de Wuxi o elemento do consumo luxuoso. A cidade agora encaixou sua rica herança cultural ao motor do desenvolvimento social. Os setores de cinema e turismo exploraram a fundo sítios históricos como as ruínas Hongshan e o sítio da cidade de bairros e parques históricos dedicados ao budismo e à cultura Wu são hoje lugares públicos de recreação. Os aspectos original e os trajes preservados em 10 vilas antigas de Wuxi também atraem visitantes de todo o país. A intangível herança cultural de Wuxi acabou se entrelaçando com o tecido da vida diária. A feira do templo Huishan é realizada todo ano há séculos e dura o mês inteiro. A exposição realizada ali da herança cultural intangível atrai centenas de milhares de visitantes. O templo taoísta Nanshixian foi adaptado como Museu da Música Taoísta Sagrada. O Museu da Seda, originalmente uma antiga fábrica, mostra instalações que retratam os processos de produção e tingimento da seda. O Teatro Heping é o lugar das representações da ópera Xiji e do Pingtan, contação de histórias e canto de baladas no dialeto local. Os rios que se entrecruzam em Wuxi conferem à cidade um belo cenário e uma rede completa de transporte fluvial. Wuxi fica a nordeste do lago Taihu, o segundo maior corpo de água doce da China. Montanhas baixas e onduladas rodeiam o lago, enquanto a montanha Mashan e a península Yuanhouzhu guarnecem suas extremidades com dois chifres. A melhor vista do lago é nos dias de tempo bom, quando os raios do sol brilham sobre as suas pequenas ondas. Os quase 40 quilômetros da margem do lago contêm áreas muito bonitas e o acesso do público é gratuito. O Grande Canal, com 1.797 quilômetros de extensão, atravessa 6 províncias e várias cidades, partindo da província de Zhejiang e seguindo para o norte até Beijing. No território de Wuxi, o canal tem uma extensão de 40 quilômetros, ligando o rio Yangtze ao lago Taihu. A história da abertura de canais na China começou no século XI a.C., nos primeiros dias do reino Wu. O propósito do primeiro canal, chamado de Rio Bodu, era irrigar e drenar águas das inundações. Nesses tempos de pouco transporte por terra, o canal era vital tanto para o transporte civil quanto para a logística militar. O rio Bodu, que testemunhou os fluxos e refluxos da água da cidade nos últimos 3 milênios, tornou-se parte da vida dos seus residentes. O melhor da paisagem de Wuxi pode ser apreciado em uma viagem de barco da ilha Huangbudun até o templo Nanchan, prosseguindo até a ponte Qingming. As muitas pontes que atravessam o rio foram construídas ao longo da história. Cada uma está relacionada a eventos particulares da vida e da época de Wuxi e de seus habitantes. Lu Yu, conhecido como o Sábio do Chá, chamou a fonte Huishan, ao pé da montanha Huishan, de segunda fonte da China, em sua altamente considerada monografia O Clássico do Chá. Huishan, desde então, tem sido referida dessa maneira em todo o país. Depois de ser filtrada nas camadas de rocha, esta água, de fato, tem um gosto puro. Os bebedores de chá cruzam o país só para obter essa água de fonte e fazer com ela sua bebida predileta. É graças ao lago Taihu que Wuxi vem sendo há tanto tempo o núcleo de transporte fluvial da área e por isso desfruta de prosperidade econômica e de uma população em expansão. Os residentes que se reúnem ao longo do Grande Canal formam a área do centro histórico da cidade. Após a fundação da República Popular da China, em 1949, Wuxi entrou na rota do rápido desenvolvimento industrial e comercial. Quando a China adotou a política da reforma e abertura, no final da década de 1970, Wuxi, junto com as cidades vizinhas de Suzhou e Changzhou, da província de Jiangsu, estimulou o crescimento de pequenas empresas privadas em cidades e áreas rurais. A província de Jiangsu, localizada ao sul, constitui um modelo de industrialização a ser seguido por outras cidades. A Vila Wuxi é uma miniatura desse modelo bem-sucedido. Ela ajudou 20 outras vilas vizinhas a se desenvolver, formando assim uma zona de desenvolvimento de 35 km². Os mais de 30 mil residentes desta zona são bastante prósperos e têm fácil acesso a rodovias, vias fluviais e heliportos. Os alicerces industriais e comerciais de Wuxi foram estabelecidos no início do século XX. Muitas pessoas de Wuxi correram para Shanghai, então a metrópole oriental, que fica a apenas 128 quilômetros de distância, em busca de oportunidades. Em vez de fazer comércios, os homens de negócios de Wuxi envolveram-se principalmente com a produção de commodities, como algodão e farinha. A família Zhong é a que se tornou mais conhecida a esse respeito. Os homens de negócios bem-sucedidos de Wuxi acumularam imensas riquezas que gastaram na construção de jardins privados e mansões, assim como em parques públicos. Essas construções exibem o gosto do confucionismo tradicional e também um charme e exotismo interessantes. A Academia Dongling, fundada no ano de 1111, esta academia era um centro de neoconfucionismo situado no curso inferior do rio Yangtze. Esses acadêmicos, conhecidos como o Grupo Dongling, bem versados em negócios de Estado e apaixonados pelos destinos da nação, formaram uma facção da corte que exerceu tremenda influência durante décadas. Em 2002, depois de uma grande reforma, a Academia Dongling foi aberta ao público. As construções mais impressionantes dentro dela são um arco memorial em pedra, Museu de Cerâmica Yixin, localizado no distrito de Dingshu, em Yixin, cidade a 70 km a sudoeste de Wuxi. Este museu abriga mais de 8 mil peças de cerâmicas de imenso valor histórico, pertencentes ao longo período cultural e artístico no qual o povo chinês produziu e utilizou artefatos de cerâmica. Um dos destaques é o grande acervo que o museu guarda de delicadas chaleiras de argila de cor púrpura feitas à mão. Elas são o produto artesanal mais famoso de Yixin. Jardim Xihui, conhecido como Museu ao Ar Livre, este imenso jardim urbano abriga vários pontos históricos muito interessantes e feiras de folclore. A paisagem natural em volta dele também é muito bonita. O jardim fica perto do Grande Canal e tem duas montanhas atrás dele. Dentro do jardim fica a fonte Huishan, é um local de lazer muito frequentado pelos moradores. Ilha Yuantouzhu. Essa pequena península entra no lago Taihu a partir de sua margem noroeste, dando-lhe a aparência de uma tartaruga inclinando a cabeça. Ela resume este cenário de grande beleza do lago Taihu. A ilha, que abriga mais de 30 mil variedades de cerejeiras, é também um dos destinos mundiais mais populares para este tipo de turismo. A festa de Sakura, realizada todos os anos na ilha Yuantouzhu, é celebrada entre meados de março e meados de abril. Antiga residência de Apin, conhecido pelo nome artístico Blind Apin, o músico de canções folclóricas Hua Yanjin foi um mestre dos instrumentos musicais chineses tradicionais, para os quais compôs muitas músicas executadas por tambores, flauta, o aohu e a pipa. Depois de perder a visão na meia-idade, Apin passou a viver de tocar música em Wuxi. Sobreviveram apenas 6 solos seus, 3 no aohu e 3 na pipa. A sua peça mais famosa é o Erquan Yingyue, a antiga residência de Apin no centro histórico, é o templo taoísta onde ele nasceu e morreu. Bom, caro ouvinte, o programa de hoje fica por aqui. Espero que tenha gostado. Não se esqueça do nosso encontro marcado para a próxima semana. Tchau, tchau.
O CRIPOR oferece a página na internet desde o dia 20 de dezembro de 1999 em portuguese.cri.cn. O conteúdo online está dividido em várias seções: notícias, temas, cultura, economia, música, esporte, blog, rádio online e vídeo.
Panorama Econômico. Análises e informações sobre a economia mundial, políticas, mercados, negócios, empresas e personalidades. Tudo no Panorama Econômico.
Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Panorama Econômico, programa com informações ricas e recentes sobre a economia chinesa. Sou Flor Bela Guo, diretamente de Beijing. O programa de hoje tem duas partes. Primeiro, vou trazer uma reportagem sobre o desempenho das instituições acadêmicas para o alívio da pobreza da China. Depois, trago um grupo de notícias econômicas chinesas. Bem, o panorama econômico está começando. Nossa reportagem, Instituto Handan auxilia no alívio da pobreza do distrito de Daming.
Panorama Econômico, seu boletim informativo.
O distrito de Daming, da cidade de Handan, localiza-se no ponto sudeste da província de Hebei e faz fronteira com as províncias de Shanxi e Henan. Na dinastia Song do Norte, este distrito foi uma das capitais, sendo uma cidade movimentada e histórica. Mas atualmente, Daming está listado nos distritos mais pobres da China. Muitas pessoas e instituições participaram da luta contra a pobreza. Entre elas estão escolas e universidades. Hoje falamos sobre o apoio do Instituto Handan no alívio da pobreza do distrito de Daming. O distrito Handan, que tem 112 anos de história, ajuda no alívio da pobreza das três vilas do distrito Daming, Biancun, Zhaozhuang e Dahuozhuang. Mesmo sendo totalmente pobres, as vilas têm diferentes dimensões, população, nível de educação e, por isso, têm distintos motivos de pobreza. O chefe da aldeia, Biancun, Zhang Changshan, resumiu os principais.
80 A nossa vila tem mais de 80 famílias, 262 pessoas pobres. Entre os motivos da pobreza, posso citar doença ou deficiência de membros da família, despesa no ensino superior dos filhos, falta de mão de obra ou ausência de domínio em algum conhecimento ou tecnologia.
Como são diferentes causas de pobreza, exige-se uma diversidade de auxílio. O Instituto Handan salientou o conceito de precisão no alívio da pobreza. Enviou 9 professores, formando 3 equipes que foram fixadas em cada uma das vilas. Eles entraram em cada família pobre para efetivamente conhecer a fundo os problemas e classificar conforme as situações, dando apoio por meio dos conhecimentos e recursos sociais que dominam. Em Biancun, o Instituto Handan e a Companhia Limitada, Bisheng de Desenvolvimento Agrícola, criaram conjuntamente uma base de cultura de cogumelos, além de cultivarem grande área com alhos e nogueiras. O gerente da companhia, Zhang Jingdong, apreciou o esforço do governo pela estimulação das indústrias em erradicação da pobreza.
Tenho me empenhado na transferência da terra em zona rural. Quero ajudar os pobres da minha terra natal a sair da pobreza e levar uma vida confortável. O governo lançou políticas de grande apoio à agricultura. Por exemplo, nesse ano, construímos 4 estufas com o apoio financeiro do governo.
Além de criar estufas para a produção em grande escala de cogumelos, melões e pimentas, em muitas áreas foi introduzido o projeto de geração de energia fotovoltaica. O responsável do Instituto Handan, Liu Zhiguang, na vila Dahuozhuang, nos contou que este projeto beneficiou muito os pobres incapacitados.
O governo fornece subsídios ao desenvolvimento de energia limpa. Ao gerar 1 grau de eletricidade, podemos receber 1,18 yuan, sendo isso o preço de compra do governo. Assim, alguns pobres incapacitados, tais como os portadores de deficiência que não conseguem desempenhar nenhuma atividade industrial, podem participar da geração de energia fotovoltaica.
Os equipamentos fotovoltaicos instalados no telhado das casas não só geram eletricidade suficiente para a vila, mas também são importantes fontes de renda dos pobres incapacitados. Quando aos idosos saudáveis, os professores do Instituto Handan se organizaram e instruíram a desenvolver artesanato simples. Fábricas fornecem matérias-primas e compram produtos organizadamente. Este trabalho aumentou a renda familiar e adicionou diversão à vida. O trabalho da senhora Xue da Vila Zhaozhuang é montagem de flores plásticas, o qual ela não considera nada cansativo.
Posso fazer mais de 300 flores plásticas em um dia. Em casa não faço nada. Com este trabalho, posso ganhar dinheiro. Desde o ano passado, venho fazendo isso. O trabalho não é nada cansativo.
Para aqueles menos favorecidos com vontade e capacidade de trabalhar, o Instituto Handan os ajuda a transferir a terra e participar de ações das boas empresas locais. Assim, os pobres ganham dinheiro de três maneiras: transferência da terra, dividendo acionista e remuneração de trabalho. Os professores ainda ensinaram tecnologias avançadas de cultivo e plantio nas vilas. Liu Zhiguang apresentou o desenvolvimento da avicultura moderna.
Criar galinhas é uma tradição da nossa vila, mas antigamente nós criávamos galinhas em oficinas familiares. Construímos uma casinha em que colocamos gaiolas e as galinhas eram criadas dentro dessas gaiolas. Agora temos dois galinheiros modernos. A alimentação e a limpeza são realizadas automaticamente. Além disso, há pessoas responsáveis pela prevenção de epidemias. O único trabalho artificial é colher ovos. Uma indústria tradicional se tornou moderna e ampliada.
Os esforços do Instituto Handan são eficazes. Antigamente, entre os 485 famílias da Vila Biancun, 100 eram pobres. Hoje, 92 famílias já se livraram da pobreza. O chefe da vila, Da Huozhuang, Li Xueliang, está muito satisfeito com as ações do Instituto.
Depois que a equipe de trabalho do Instituto Handan chegou à vila, construiu estradas, instalou equipamentos fotovoltaicos, galinheiros e estufas. Fez muito para os moradores.
O reitor do Instituto Handan, Ma Jibin, acha que, por meio da participação deste trabalho no alívio da pobreza, os professores e estudantes recebem uma oportunidade de capacitação.
Acho que o ensinamento e o alívio da pobreza estão relacionados e se promovem um ao outro. Enquanto contribuímos para o desenvolvimento social, nós próprios recebemos educação.
Em 2015, com esforços do Instituto Handan e de outras instituições, entre 29 mil famílias pobres nas 76 vilas do distrito de Daming, mais de 10 mil já saíram da pobreza. Este é Panorama Econômico. Você ouviu a reportagem Instituto Handan auxilia no alívio da pobreza do distrito de Daming. Agora é tempo de relaxar. Depois do intervalo musical, continuamos a ouvir o programa com novidades da economia chinesa.
O Cripor oferece a página na internet desde o dia 20 de dezembro de 1999 em portuguese.cri.cn, que foi reformulada em 2009, e a CRI Webcast Rio de Janeiro a partir de setembro de 2007. O conteúdo online está dividido em várias seções: notícias, temas atuais, cultura, economia, entretenimento, música, esporte, prog, rádio online, bem como uma seção de vídeo.
Voltamos. Este é o Panorama Econômico e, nesta segunda parte, vamos ouvir um grupo de notícias sobre a economia chinesa.
Panorama Econômico, seu boletim informativo.
A BMW Brilliance Automotive colocou recentemente em operação um novo centro de pesquisa e desenvolvimento em Shenyang, capital da província de Liaoning, no nordeste da China. O novo centro de P&D cobrindo uma área de mais de 40 mil metros quadrados, é até agora o maior centro de pesquisa e desenvolvimento automotivo do grupo BMW, fora da Alemanha. Essa é uma extensão da original construída em 2012 e é 5 vezes maior do que o projeto da etapa inicial. Cerca de 75% das mais de 800 pessoas que trabalham na área de pesquisa são chinesas, indicou a empresa, acrescentando que o centro focalizará em tecnologia de nova energia para estabelecer uma cadeia completa de P&D e produção na China. Johann Wieland, presidente e CEO da BMW Brilliance Automotive, disse que o novo centro de P&D funcionará como um eixo para introduzir mais tecnologias avançadas sob o modelo de indústria 4.0 da Alemanha, para promover a transformação e a atualização da indústria de automóveis na China.
Panorama Econômico, seu boletim informativo.
O comércio exterior da China expandiu no ritmo mais rápido desde o segundo semestre de 2011, protegendo a economia de uma desaceleração em meio às adversidades no país e no mundo. De acordo com dados alfandegários divulgados na semana passada, as exportações denominadas em yuan aumentaram anualmente 15% no primeiro semestre deste ano, enquanto as importações aumentaram 25,7%. Isso levou a um superávit comercial de 1,28 trilhão de yuans no mesmo período, uma queda anual de 17,7%, segundo a Administração Geral das Alfândegas. O porta-voz da autoridade alfandegária, Huang Songping, disse em coletiva de imprensa que o rápido crescimento foi impulsionado por uma base de comparação mais baixa, apoio do governo e a demanda mundial recuperada. Porém, ele trouxe atenção para uma posição firme no comércio exterior no segundo semestre deste ano, devido a uma base mais alta de comparação, incertezas no ambiente global e problemas profundos na economia doméstica.
Panorama Econômico, seu boletim informativo.
O investimento direto estrangeiro na parte continental da China aumentou 2,3% em termos anuais, em junho, atingindo mais de 100 bilhões de yuans, o equivalente a 14,82 bilhões de dólares, mostraram os dados oficiais na semana passada. Segundo uma nota do Ministério do Comércio, no mês passado, 2.894 novas companhias com financiamento estrangeiro foram estabelecidas. Isso é um aumento de 14,3% em relação ao ano passado. No primeiro semestre, a entrada de investimento direto estrangeiro ficou em 441,54 bilhões de yuans, uma leve queda anual de 0,1%, enquanto em relação às novas companhias com financiamento estrangeiro, o número aumentou em 12,13%, um total de 15 mil no mesmo período. O setor manufatureiro atraiu 129 bilhões de yuans de investimento estrangeiro no primeiro semestre, um aumento anual de 3%, respondendo por 29% do IDE total. O investimento estrangeiro no setor de serviços atingiu 310 bilhões de yuans, 70% no total.
Panorama Econômico, seu boletim informativo.
A China experimentou um rápido crescimento no empreendedorismo no primeiro semestre deste ano, com um aumento no registro de empresas e empresários independentes. Um total de 2,9 milhões de novas empresas foram registradas de janeiro a junho, um aumento anual de 11,1%, enquanto 5,809 milhões de empresários independentes foram inscritos, um aumento anual de 14,8%. Os pedidos de marca também cresceram rapidamente no primeiro semestre, atingindo um aumento anual de 30,8%, indicando uma consciência elevada sobre marcas entre as entidades do mercado.
Panorama Econômico, seu boletim informativo.
Bem, o panorama econômico de hoje fica por aqui. Sou Flor Bela Guo e agradeço a sua sintonia. Na próxima semana, continuo a trazer informações importantes sobre a economia chinesa. Não perca o nosso programa. Até breve!
Aprenda
o chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia.
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia.
Olá, 大家好 ,bem-vindos ao programa Chinês Dia a Dia, sou sua anfitriã Qingqing.
大家好 ,eu sou Raimundo. Sobre o que falaremos dessa vez?
Vamos conversar sobre coisas relacionadas a avião, mas antes disso, vamos rever o que aprendemos na lição passada.
Tá bem. Você tem passagem para ir a Shanghai de trem no dia 11, em chinês é?
有11号去上海的火车票吗?
有11号去上海的火车票吗?
Liga para a gente quando você chegar. 到了给我们打电话。
到了给我们打电话。
Ainda se lembra de como é boa viagem em chinês?
一路平安。
Certo. É 一路平安。
Por último, por favor, onde fica o vagão do restaurante em chinês é?
请问餐车在几号车厢?
请问餐车在几号车厢?
Então, vamos ouvir a lição passada completa.
有11号去上海的火车票吗?
11号的票卖完了。
那12号的呢?
12号的还有。
到
了,
给
我
们
打
电
话。
我会的。火车就要开了，你们快下去吧。
一路平安。
请问餐车在几号车厢？
八号车厢。
Esta foi a revisão. Vamos para o tema de hoje.
我想订去西安的往返机票，有打折的票吗？行李托运吗？我想要一个靠窗的座位，我找不到行李了。
Da última vez, mencionamos que para pedir uma passagem aérea para Shanghai, você pode falar 有11号去上海的飞机票吗？
有11号去上海的飞机票吗？ Você tem passagem para ir a Shanghai de avião no dia 11? No futuro próximo,Gostaria de visitar outra cidade famosa, Xi'an. Quero reservar passagem aérea ida e volta para Xi'an.
Então, peça. 我想订去西安的往返机票。
我想订去西安的往返机票。
我想 eu gostaria de.
我想
订 reservar.
订
去 ir.
去
西安。Como uma das cidades mais importantes da história chinesa, Xi'an é uma das quatro gigantes capital da China.
Xi'an.
De. Partícula. Não tem significado específico.
De.
Wang Fan. Ida e volta.
Wang Fan.
Ji Piao. Passagem aérea.
Ji Piao.
Wo Xiang Ding Qu Xi'an de Wang Fan Ji Piao.
我想订去西安的往返机票。Quero reservar passagem aérea ida e volta para Xi'an。
我想订去西安的往返票。
您想订哪天的？
14号的。
Você poderia me dizer como pergunto para saber se eles dão desconto na passagem?
Você pode perguntar assim: 有打折的票吗？
有打折的票吗？
有。Verbo ter.
有
打折 dar desconto.
打折
de partícula.
的
票 passagem.
票
ma, partícula usada no final da frase.
ma.
有打折的票吗？ Tem desconto nas passagens?
有打折的票吗？
有打折的票吗？
有，可以打八折。
Bem, uns dias antes, quando fui reservar as passagens, acho que eles perguntaram algo assim. Alguma mala precisa fazer check-in? Porque ouvi a palavra 行李.
Ah, entendi. Será que eles falaram 行李托运吗？
Sim, acho que foi isso mesmo. 行李托运吗？
行李 mala.
行李
托运 check-in.
托运
ma, partícula que indica pergunta.
ma.
行李托运吗？Alguma mala precisa fazer check-in?
行李托运吗？
行李托运吗？
不用托运。
我想要一个靠窗的座位。Gostaria de sentar perto da janela.
我想要一个靠窗的座位。
我想要 Gostaria de obter.
我想要
靠窗的 perto da janela.
靠窗的
座位 assento.
座位，
我想要一个靠窗的座位。
我想要一个靠窗的座位。Gostaria de sentar perto da janela.
Ai, Raimundo, você notou a semelhança? Tem uma regra para essa frase que acabei de falar. 我 é usado como sujeito. E 想要 significa querer obter.
Entendi. 我想要adicionado a um pronome expressa que eu quero obter algo. Acertei?
Sim, totalmente.
Por exemplo, 我想要一个苹果. Eu quero uma maçã.
Eu até te daria uma, mas só tenho essa.
我想要一个苹果.
Calma, da próxima vez eu te dou uma. Agora vamos nos concentrar na última lição.
我想要一个靠窗的座位。
可以。
Opa, não estou encontrando minha mala.
Sério? Vai pedir ajuda para os funcionários do aeroporto? Fala para eles. 我找不到行李了。
我找不到行李了。
我 eu
我
找不到 não estou encontrando.
找不到
行李 mala
行李
了 partícula que indica uma nova ação acabar de acontecer.Nesta frase, nos diz que você acaba de perder sua bagagem.
了。
我找不到行李了。
您不要着急，我来帮您。
Agora vamos rever o diálogo completo de hoje.
我想订去西安的往返票。
您想订哪天的？
14号的。有打折的票吗？
有，可以打八折。行李托运吗？
不用托运。我想要一个靠窗的座位。
可以。
我找不到行李了。
Nin boyao zhao ji, wo lai bang nin.
Excelente! O diálogo completo foi repassado. Agora vamos ouvir as dicas da cultura chinesa.
Na China, quando as pessoas fazem ligações, normalmente a primeira palavra que é dita é wei, que é alô. Em geral, diz-se alô, quem fala?Ou com quem você gostaria de falar assim que se entende o telefone. No entanto, quando atendem o telefone, os ocidentais vão falar o nome de quem está ligando. Alô, aqui quem fala é o João. Outro detalhe interessante é que quando os chineses falam o número Yi, um em algarismo arábico, eles pronunciam Yao ao invés de Yi.Essa pronúncia é usada normalmente pelas Forças Armadas da China quando falam em números. O principal motivo é para evitar mal-entendido ao passar informações importantes, já que qi, sete, pode soar semelhante. Bom, o programa de hoje fica por aqui. E como sempre, temos uma pequena premiação para a seguinte pergunta. Como se diz, quero reservar passagem aérea...Ida e volta para Xi'an em chinês.
Se você souber a resposta, envie-nos por e-mail gri@gri.com.cn.
E para mais informações, por favor, entre no site portugues.gri.cn. Esse foi sua anfitriã, Jinjin. 再见, até logo.
再见.
Atenção, ouvintes da Rádio Internacional da China. Para os horários de transmissão da nossa uma hora diária de programação via ondas curtas. Para a Europa, às 19 horas, horário TMG, em 7.335 e 11.750 kHz. E às 22 horas, horário TMG, em 6.175 kHz. Para a África, às 19 horas, horário TMG, em 5.985, 9.765, 7.405 e 9.535 kHz. Para a América do Sul, às 22 horas, horário TMG, em 9.410 e 9.685 kHz. Às 23 horas, horário TMG, em 15.600, 13.650 kHz. E à meia-noite, horário TMG, em 15.600, 9.710 kHz. A transmissão de meia hora para a África é a partir das 19 horas e 30 minutos, horário TMG, em 11.640 e 13.630 kHz.